Boa tarde a todos, cumprimentando o nosso assessor Dr. Marcos, cumprimento os colegas vereadores, nossos funcionários da casa, Thaís, nossa fotógrafa, e declaro aberta essa sessão ordinária. Passo a palavra ao Dr. Marcos.
Então, hoje, como correspondências recebidas, temos o ofício 93/2020 do Executivo encaminhando o projeto de lei número 46/2020, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1362 de 18 de junho de 2020. Projeto é o seguinte: projeto de lei número 46/2020 altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1362 de 18 de junho de 2020. E o Debrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 1362 de 18 de junho de 2020 passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial e Social do município de Monte Alegre dos Campos, Rio Grande do Sul, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, será composto por representantes indicados de cada um dos seguintes órgãos ou entidades, sendo nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal através de portaria com mandato de 2 anos, permitida a recondução por igual período. Inciso 1º. Um representante do Poder Executivo. 2º. Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 3º. Um representante da Imater. 4º. Um representante do comércio legalmente instalado no município. 5º. Um representante da indústria legalmente instalada no município. Um representante da agroindústria legalmente instalado no município. 7º. Um representante de cada associação instalada no município e legalmente constituídas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de junho de 2020, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: o projeto de lei número 46/2020 tem por escopo excluir do corpo da lei número 1362/2020 a reserva de lugar para um representante do Legislativo no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial e Social do município de Monte Alegre dos Campos, haja vista tal determinação afrontar diretamente o artigo 2º da Constituição Federal, que determina que os poderes da União, Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Manter tal disposição contraria ao princípio da independência dos poderes, sendo inconstitucional, segundo o entendimento do STF, que assim dispõe. A emenda que da ação direta de inconstitucionalidade do julgamento de 13 de agosto de 2014, é um acordo, tem como emenda o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade, emenda constitucional número 24 do Estado de Alagoas. Alteração na composição do Conselho Estadual de Educação. Indicação de representante pela Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. A ação direta foi proposta em face da emenda constitucional número 2402 do Estado de Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a estruturação do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da administração pública que desempenha funções administrativas afetas ao Poder Executivo, conferindo à Assembleia Legislativa o direito de indicar um representante seu para fazer parte do Conselho. A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual, ainda que por meio de emenda constitucional, revela a matéria que se insere, por sua natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local. Pelo que é disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea E da Constituição Federal. Precedentes, então, a emenda constitucional número 2402 do Estado de Alagoas, incide também em afronta ao princípio da separação dos poderes, ao impor a indicação pelo Poder Legislativo Estadual de um representante seu no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que não guarda similitude com os parâmetros da Constituição Federal. Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um poder sobre o outro, caracterizando realizando manifesta intromissão na função confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública. Ação direta julgada procedente. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Pois quanto a esse projeto, eu também fui, a princípio não tinha conhecimento dessa restrição aqui, dessa inconstitucionalidade, e chegando no projeto fui pesquisar e realmente tem várias decisões nesse sentido que o legislativo não pode fazer, não pode compor os conselhos do Poder Executivo. Então, foi até na sessão passada, na sessão do dia 18, que foi aprovado a lei que criou o conselho. Foi uma falha minha aqui de não ter pesquisado, mas como sempre teve representantes do legislativo nos conselhos municipais, eu, inclusive, quando fui funcionário aqui da Câmara, lá em 2007, fiz parte do conselho como representante do legislativo. Então, eu nunca me preocupei com isso. Achei, no meu entendimento, era legal e tem esse entendimento que, segundo o Supremo, não pode fazer parte por contrariar, segundo o artigo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Diz a Vega que contraria esse artigo da Constituição. Então, acredito que tenha outros conselhos aqui que a Câmara faz parte, então acredito que vai ter que ser feita alteração também para que se adeque aqui nessa questão legal. Então, acho que o projeto é legal e pode ser aprovado sim, mas depende dos senhores e senhoras vereadoras.
Obrigado, doutor Marcos. Bem, o que a gente espera desse conselho, mesmo nós não fazendo parte aqui dessa casa, a idoneidade desse parecer dos casos que vão chegar, né, das empresas que vão trazer as suas reivindicações, então que sejam analisados todos, sem olhares políticos, né, que de repente por desafeto alguma coisa pode deixar alguém, então, que a gente pede que esse conselho seja ético e não faça parte de política. Então, bem-vindo, né? Colocamos esse projeto em votação, se alguém tem alguma coisa a falar. Vereador Mirim, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook. Eu acho que essa é uma alteração que se faz necessária, né? Como na outra sessão a gente aprovou a criação do conselho e as instituições que fariam parte do conselho, né? Inclusive eu disse naquela sessão que achava o conselho muito complexo e que com certeza viriam alterações para essa casa e nós iríamos votar, né? E além dessa vai vir outras, desde logo que seja criado o conselho, vão vir mais alterações, né, presidente? Pela complexidade desse conselho, né? Então, mas o que a gente quer que esse conselho funcione e que a lei do incentivo ao desenvolvimento econômico, industrial, comercial e social do município de Monte Alegre realmente funcione. Essa é o intuito da criação dessa lei, né? Então, a nossa pressa em aprovar esse conselho é para que realmente chegue lá na ponta de quem vai ser beneficiado com essa lei do incentivo. Esse é o interesse da Câmara. Talvez por isso tenha se atropelado assim tão rápido em aprovar o conselho, né? Mas assim, essas alterações vão vir, né? E vejo que essa lei já tem alguns interessados em vir se instalar. Essa lei já vai acender alguns interesses de algumas empresas a vir se instalar no município. Já vejo que a Vinícola Galhotto já está comprando uma área aí no Monte Alegre, já me parece que concretizou já a compra, né, para vir se instalar e fazer novos investimentos no município. Então, essa criação dessa lei do incentivo, ela vai vir beneficiar muito aí o município de Monte Alegre dos Campos e beneficiar, enfim, os cidadãos com essa lei, né? Eu acho que isso que é importante. E nós, de forma alguma, vamos ter alguma vaidade aqui da casa em querer fazer parte e acabar atrapalhando que essa proposta realmente se efetive o mais rápido possível, né? Se é questão de constitucionalidade, nós precisamos ser favoráveis, sim, a essa alteração da proposta, né? Obrigado a todos.
Isso mesmo, vereador. A gente espera empresas novas e tem as empresas já instaladas no município que estão já à espera desse projeto. Tanto que colocamos em votação que esse projeto chegou aqui faz uns 20 minutos antes da sessão, né, um pouco mais, que não seria Até colocamos, não iria colocar hoje, se fosse outro projeto, mas como é esse que a gente tem uma pressa que seja aprovada, a gente colocou em votação. Mais alguém quer se manifestar? Bem, não tendo mais ninguém a se manifestar, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Bem, não tendo mais o que nos tratar, era só esse projeto. Vamos aos vereadores inscritos, no caso, Paulo Roberto. Peço que meu colega vereador Assis assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Bem, mais uma vez, cumprimentando o nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, Thaís, nossa fotógrafa, e os que nós assistem pelo Facebook. Eu vou começar falando aqui sobre a campanha do agasalho lançada agora por a Defesa Civil de Monte Alegre, na pessoa que me falou até a secretária da Saúde, a Janaína. Os pontos de coletas que temos aqui para ser coletado essas de agasalho, né? A campanha do agasalho. A sede da Monte Alegre, da UBS de Monte Alegre, a UBS do Passo do Carro, Mercado Pelissari, sede da Brigada Militar, Câmara de Vereadores, oficina do Beto Poleto em São Francisco, armazém do Angelim Poleto em Santo Antônio, Mercado Josefina Poleto em São Francisco, armazém Lori Barbosa no Carmo, Comércio de Alimentos Sindicato Capela da Luz, Mini Mercado Almeida, Passo do Carro. Dá até uma sugestão para eles que se coloque também na enxovia, no armazém da dona... lá do Marcon, da dona Iraci Marcon, no ranchinho, no armazém do senhor Dino também, que são dois pontos que chega bastante gente, né? Coloquem umas caixas de coleta lá e vamos pedir que a população abrace essa causa, porque o inverno está chegando, se temos essa catástrofe que se abateu sobre o nosso município e outros municípios vizinhos aqui também, como o vendaval de ontem deu prejuízos, com certeza, a muitos produtores, né? A gente viu o Passo do Carro nas estufas de morangos que aconteceu lá, vários danos, pessoas sem luz, sem água no Passo do Carro, então até o presente momento estavam ainda sem água e sem luz lá, mas a diretora da RGE me informou que logo agora já iam estar fazendo esse serviço aí de voltar a luz aí, porque fica sério. E nesse intuito que sobre a agricultura que a gente vem falar sobre a questão do auxílio ao produtor. Porque quando vem esses danos que é da parte do meio ambiente, que a gente não pode, como diz o caso, é da natureza, né? Esses vendavais, essas pedras, granizo e coisa, isso aí não pode se culpar o município. Então, o que a gente pede é que quando o agricultor, o pequeno agricultor, pede máquinas para ir à sua propriedade, e façam, porque agora um prejuízo que, por exemplo, eles vão ter, o município não vai cobrir o prejuízo deles, mas eles tendo que já não gastar em máquina para abrir suas propriedades, arrumar os seus plantios, é tanto pedido, então se for feito isso já é uma ajuda, que agora não houve danos em pessoas, né, que graças a Deus não tivemos vítimas, já é uma grande coisa, bem material, se recupera, mas o incentivo na agricultura é muito bem-vindo se for feito nas horas certas, né? Então, não tem mais outra coisa que eu quero até falar aqui. Fiz vários pedidos de providência, de pedir para o prefeito sobre o óleo, sobre a questão do óleo. Pedi para ele me mandar um ofício me dizendo que controlava o óleo, que tinha as planilhas, todos, mas até agora fiz dois pedidos sobre o dinheiro também que veio para ajuda do Covid-19, aí, sobre, que era vem do governo federal, governo estadual, até agora resposta nenhuma. Eu acho que isso aí não vem ao caso de tu não dar uma resposta do que está acontecendo no município. A gente precisa saber para passar isso aí. Que a gente tem informação que tem muito mau uso do óleo. Quem tem um controle de nada, a gente foi visitar com o vereador Mirinho, nosso assessor, visitamos ali. Então é muita obra começada e não terminada, né? E quando tu pede uma informação, não vem. Então a gente precisa dessa informação para passar para a nossa população. No mais, era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereador Jonas Silva, quer se manifestar?
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, a todos que estão nos assistindo também, os funcionários da casa. Quero só dar seguimento aqui à fala do nosso presidente, Paulinho, sobre a questão do descaso com a casa que o executivo está fazendo. Eu também já fiz mandei alguns ofícios aí, pedindo alguns serviços na agricultura, na obra, na assistência social, e já faz algumas sessões atrás. E nem agora, no mínimo, pelo menos mandasse um ofício, prestando esclarecimento, dizendo se iam fazer, se iriam realizar o serviço ou não. Até agora, nada. Então, eu, na verdade, eu fico vendo, imaginando o que o pessoal ali está fazendo, secretário da Fazenda, secretário da Administração, que não presta nenhum tipo de esclarecimento. Além de não fazer os trabalhos a qual a gente pede, ainda não é mandado nenhum esclarecimento para casa, dizendo se vai ser feito, se não vai ser feito. Então é um descaso muito grande da parte do executivo com a casa aqui, com os vereadores e com a população. Porque nós cobramos aquilo que a população traz a nós e aquilo que a gente também percebe que precisa de um esclarecimento. Foi pedido esclarecimento sobre os gastos da Festa Uva, foi feito vários pedidos de esclarecimento, e aí eles ficam enrolando aí, se dizendo que não podem pelo fato da pandemia, então não podem estar ali. Mas é engraçado, isso aí é uma coisa, se eles não podem vir ali, mas eu sei que eles estão, eles poderiam fazer esses relações de gastos em casa e mandar para a Câmara. Isso já não é de agora, já faz bastante tempo que estamos pedindo. E até agora nada. Também pedi um esclarecimento sobre a questão do asfalto, que tanto foi falado, criada expectativa aí para a população, que estaria tudo pronto, na verdade só aguardando a nossa aprovação do crédito, né? E foi aprovado, isso já faz bastante tempo. Eu até pedi o esclarecimento como é que estava o andamento, né? Mas também não chegou nada. Então fica aí o que está acontecendo, né, com os secretários, Márcio, Assistência Social, e os demais, o seu Arno. Eu não sei o que ele faz aqui em Monte Alegre, mas sei que ele está aí recebendo para o município. E alguns secretários a mais que tem aí, né? Então a gente aguarda, eu espero, quem sabe, na próxima sessão vir alguma coisa. Nenhum dos serviços que eu pedi até hoje não foi alcançado, nem a fossa, nem a agricultura, nem as obras. E vamos ver aí para a próxima sessão, ver se eles têm pelo menos a cara de mandar pelo menos esclarecimento como é que está os nossos pedidos aqui. Porque até agora não vi nada, é muita fala, muita conversa e pouca prática. E seria hoje isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador, não temos mais vereadores inscritos. Vamos às lideranças. Vereador do MDB, Fernando, não quer se manifestar. Vereador hoje não temos o nosso colega do PL, o vereador Marco, por motivos de saúde, mas então, vereador Mirinho, progressista, por favor.
Já havia cumprimentado a todos. Começar a minha fala pela questão do estrago que deu aí do vendaval e o granizo que deu aí na cidade de Monte Alegre, né? Então, dizer que as pessoas que foram prejudicadas por os ventos fortes e o granizo aí, que tiveram algumas casas destelhadas e ainda não foram socorridas, que entrem em contato aí com o pessoal do CRAS ou da saúde, né? Que são pessoas que fazem parte da defesa civil no município, né? Ou deixar um número de contato aí da central da prefeitura, que a pessoa vai estar passando por o responsável aí do setor da defesa civil, né? Que é o 3908-3700, né? Que esse é o telefone da central do município. E aí a pessoa vai estar passando para o responsável aí da defesa civil, né? Então, se alguém foi prejudicado e ainda não foi atendido, entre em contato aí com o município, né? Que vai ter pessoas para fazer o atendimento. Aproveitando aí a fala do colega Jonas, se viu durante todo esse período aí de... Estamos entrando aí nos últimos 6 meses dessa administração, né? E o que se vê foi muita obra inaugurada através das redes sociais, muitas obras inauguradas no Facebook, né? Mas essas obras de Facebook não interessam muito para a comunidade, porque as pessoas querem ver a obra em si e se beneficiar do que aquelas obras vão trazer para as comunidades, né? Se via aí o prefeito dizendo que ia fazer um novo centro administrativo para o município, né? Tá aí o antigo Salão Velho aí caindo aos pedaços, né? É o que se vê. No Facebook tinha uma maquete lá, um projeto muito bonito que daria muito mais qualidade para a prestação de serviço, para quem vinha solicitar um serviço e para quem o funcionário queria trabalhar. É uma obra ali que até risco está trazendo para os funcionários que ali trabalham, né? Teria lá uma maquete do CRAS, né? Que teria um projeto lá, era um projeto inicial lá de containers. Nem a terraplanagem conseguiram terminar, que era lá ali onde que morava, antigamente morava o Valderi, né? Foi secretário de obras, hoje a função dele é motorista, mas ele está atuando aí como diretor-chefe de departamento, né? Nós temos o projeto da maquete lá, Praça da Capela da Luz. Então, são obras que no Facebook me parece que já estão até inauguradas, né? Eu vejo até ruas foram inauguradas no Facebook e nem concluídas foram. Cito a rua ali que liga a rua Seu Guri, passando atrás do ginásio, indo para para o antigo horto, onde que vai ser a nova sede da Secretaria de Obras, né? Deu numa pedra lá, nem isso conseguiram fazer a detonação e fazer a ligação da rua. Está servindo só para passar de cavalo e algumas motos clandestinas por ali, né? Falando lá no novo parque de máquinas, a gente foi visitar lá, como o presidente mesmo falou, obras inauguradas no Facebook, nem a cobertura do tanque não foi feita, né? Aí a gente falou numa outra sessão, foram lá, colocaram as tesouras em cima, o aluzinco está lá, disse que faltava as guias para pôr a coberta em cima, né? Até sugeri, até tinha dito, de repente dá para usar, pôr umas taquara, parafusar e fazer a cobertura, né? Eu acho que é uma coisa bem simples. Então são muitas promessas e não se conclui pouca coisa, né? Então nós não precisamos de um gestor de Facebook, nós precisamos de uma pessoa que represente as pessoas aqui. Nós temos o calçamento da Capela da Luz, uma promessa, né? Nós estamos o asfalto do Passo do Carro, 1 quilômetro lá no perímetro urbano, né? Foi licitado em 13 de junho e me parece que o recurso não sei se existe porque não saiu nada, né? O asfalto da estrada Uva Bordô, né? Foi uma polêmica aqui, um discurso bonito e por enquanto não saiu nada do papel. Nem a placa da Uva Bordô me parece que não foi colocada, né? Então é muita promessa, pouca coisa concluída, né? Se veio a promessa do aumento lá na Maria Sirlei, me parece que já na creche lá, me parece que já compraram uma parte do material, né? Mas assim, é bastante promessa e nós temos 6 meses para concluir, né? Então, nós tínhamos a promessa do funcionamento do Fundermac, que era o Fundo de Financiamento aos Produtores Agrícolas aí do município, ou subsídio, ou serviços de máquinas, que muito pouco foi feito durante esse período, né? Então, são muitas promessas, pouca coisa concluída. Então, você vê que é um gestor mais de redes sociais, que se preocupa mais com a vaidade de se apresentar bem nas redes sociais, nas mídias, mas concluir as obras para que as pessoas realmente se beneficiem. São poucas obras concluídas até o momento. Pode ser que nesses próximos 6 meses aí nos surpreenda, e tomara que nos surpreenda, porque a comunidade merece, né? Então fica a dica aí, até torço que talvez está uma promessa, uma proposta lá no Congresso, que se estenda por até 2022, quem sabe se estendendo até 2022, teria mais 2 anos e meio, se não tiver mais algum novo projeto aí, consiga se concluir tantas obras que se tem para fazer aí durante esse período, que teria 6 meses pela legalidade, né? O momento seria, as cobranças seriam essas. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. Bem, então não temos mais nada a tratar hoje. Vou deixar convocados os senhores vereadores para próximo dia 15, sessão ordinária aqui nessa casa. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.